Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Priscila e eu decidi fazer esse podcast porque eu sempre sinto que eu tenho muita coisa para dividir, mas eu ainda tenho muita coisa também que aprender sobre não querer ser perfeita. Eu acho que é um problema que a maioria das pessoas tem, né? A gente sempre quer fazer as coisas, até pensa, acha que tem algo para dividir que é interessante, mas a gente fica esperando o momento certo de fazer, de gravar. Ou, por exemplo, antes de gravar isso aqui, eu pensei, pô, eu deveria fazer vídeo também, né? Que daí eu posso postar no YouTube, mais pessoas vão ter acesso. Mas ao mesmo tempo eu pensei, mas se eu for ficar esperando o dia que eu vou pegar e vou estar todo dia arrumada, não sei o quê, e enfim, aquela coisa de colocar a expectativa do outro antes da nossa e deixar de fazer aquilo que a gente acha que realmente pode ajudar, o que a gente quer fazer e tal. E eu sempre quis ter um podcast, assim, eu já tentei ter um podcast com amigos e tal, e parece que eu falando sozinha nunca era bom o suficiente. Então por isso que eu fiz Fico adiando a ideia e eu nem sei se isso vai pro ar. Talvez se for, que legal. Mas eu pensei o seguinte: eu falei, eu vou gravar, sei lá, 10 episódios desse podcast. E aí, quando eu tiver 10 episódios, eu vou começar a postar. Então, se você tá ouvindo hoje, significa que já tem mais 9 gravados. Ou talvez, né? Isso aqui vai ser um memo só pra mim. Bom, por que que eu decidi gravar esse podcast hoje? Esse fim de semana eu tava assistindo um filme, tava muito chapada. Eu gosto de tomar ômega 3 e isso assunto pra outra história, mas aqui no Canadá existe uma pílula de maconha que você pode comprar e parece um ômega 3. Então, quando eu falar que, ah, eu tomei ômega 3, vocês já sabem o que é. E aí eu tomei um ômega 3 e eu fui assistir um filme chamado Idiocracy. Não sei se. Eu não sei o nome em português, eu posso colocar aqui na legenda, mas eu assisti esse filme e falava sobre pessoas que estão procriando descontroladamente, as pessoas que realmente que pensam sobre isso, sabe? Da responsabilidade que é ter um filho e tudo mais, deixam de ter filhos e tudo mais. E aí no filme mostra como que a sociedade desenvolveu quando só pessoas imbecis continuavam tendo filhos e as pessoas que realmente poderiam ajudar a sociedade a desenvolver e evoluir, essas pessoas acabavam não procriando porque ficavam pensando, né, nas consequências de fato de ter um filho, não estar preparado, de como aquilo pode, sei lá, gerar um trauma e etc, etc. E aí eu tava assistindo esse filme e eu hiperfoquei nele, só que aí meu marido quis ir dormir, então eu tava um pouquinho chapada e eu fui pro TikTok, que apareceu esse cara na minha timeline. Eu não vou lembrar o nome dele, mas eu acho que é Léo alguma coisa. E eu achei ele, no momento assim, chapado, eu falei, cara, é muito doido, porque eu me senti instantaneamente atraída pelo conteúdo que ele tava colocando ali, porque era um conteúdo bastante sem filtro, assim mesmo, sabe? Você via que era uma pessoa que ela ligava a câmera e só falava, sem muito medo de julgamento. E, enfim, eu passei esse processo de aprender a me amar e ser quem eu sou, muito no off, mas eu ainda tenho muito medo do julgamento das pessoas nas redes sociais. E eu trabalho com as redes sociais, né? Eu tenho um estúdio de dança, eu, enfim, sou. Ou que as pessoas chamam de, entre aspas, influencer. Então, eu sempre tive muito cuidado com aquilo que eu coloco na internet. Mas, querendo ou não, isso acaba me podando bastante, porque eu vejo que as minhas conversas mais profundas, elas acontecem sem ninguém saber, sabe? Com um dos meus amigos, quando eu tô chapada, quando eu tô num ambiente onde eu realmente me sinto 100% segura. Então, querendo ou não, isso acaba criando duas versões minhas, né? Uma versão que as pessoas conhecem no in-off, que são os meus amigos mais próximos, e a versão que a internet conhece, que é aquela que eu coloco ali, que eu filtro, né? O que as pessoas veem e tudo mais. E aí, eu fiquei pensando, caraca, que coisa doida, né? Porque foi justamente eu aprender a aceitar essas versões de mim que me fez ter uma vida tranquila, uma vida mais fácil, uma vida mais, enfim, uma vida mais completa mesmo, sabe? Uma vida onde eu não tenho tanta preocupação se as pessoas vão gostar ou não. E eu acho que é um assunto tão pertinente que a internet precisa, sabe? E eu queria tanto falar sobre isso, mas eu nunca consigo encontrar essa oportunidade. Então, eu acho que as pessoas hoje, elas estão muito acostumadas com conteúdo rápido, né? As pessoas querem, enfim, absorver a ideia e já ir aplicar na vida. Ninguém quer pensar sobre nada. As pessoas não têm muita paciência para papos profundos. E eu amo conversas profundas. Eu amo ficar assim, sabe, nesses devaneios sobre o que estamos fazendo aqui, como que o universo funciona, por que a gente age de uma forma ou de outra e tudo mais. Então, eu acho que esse podcast vai ser um pouco sobre isso, sabe? Vai ser um pouco sobre essa descoberta que eu fiz aí ao longo da vida e que talvez possa ajudar, mas eu também não quero ficar com esses filtros do medo de cancelamento, sabe? Porque eu acho que hoje as opiniões são muito polarizadas, né? É 8 ou 80, ou você é ou você não é, ou é certo ou é errado. E eu não acredito que as coisas funcionam assim. Pelo menos não mais agora, né? Eu já fui uma pessoa bastante teimosa e quando eu acreditava naquilo que, sei lá, em qualquer crença minha, eu bati o pé até o final e queria provar que a outra pessoa tá errada e não sei o quê. E hoje eu tenho uma forma de lidar com opiniões diferentes da minha, muito diferente, assim. Que até é um pouco complexo para os meus amigos mais próximos lidar, porque as pessoas estão muito acostumadas a, quando há uma discórdia ali, quando há um ponto de vista diferente, que aquilo vire uma discussão e não uma conversa, sabe? Hoje eu vejo que eu tento muito mais entender o ponto de vista da pessoa, passar o meu ponto de vista e que a gente consiga encontrar ali algo em comum, sabe? Eu vejo que muitas vezes eu tenho uma opinião e porque eu tô aberta a ouvir outra pessoa, depois eu vou pra casa e eu penso sobre aquilo e eu reflito e mudo de ideia, sabe? Então é tão legal você ter essa liberdade, assim, realmente, de poder conversar sobre pontos de vista diferentes, não se ofender porque a outra pessoa tem um ponto de vista diferente do seu, muito pelo contrário, ter a oportunidade, né, de pensar e refletir sobre aquilo para que nós dois consigamos evoluir como seres humanos. Eu acho que essa introdução é para dizer que aqui eu quero muito ter essa liberdade de falar e refletir sobre coisas e sabendo que eu posso estar errada sobre elas e estar aberto e saber que essa galera que está ouvindo também está aberta a discordar do que eu falo, mas discordar de uma forma educada, sabe? Tipo, a gente pode abrir uma conversa e falar sobre um assunto que talvez eu não saiba tanto, mas que eu tenha uma opinião sobre ele e talvez uma opinião equivocada, mas que a gente consiga conversar sem pedras na mão, sabe? Eu vejo que muitas vezes o maior problema que as pessoas têm é esse. Elas querem que todo mundo concorde com elas mesmo. Aliás, não mesmo. Sem entender que cada pessoa tem uma opinião específica sobre algo por conta da vivência que ela teve de vida, sabe? Por conta do contexto que ela tá, por conta da situação financeira que ela se encontra, por conta da criação dela, por conta de inúmeros fatores, sabe? Uma pessoa, pra ela ter uma crença específica, ela passou por muita coisa pra que, enfim, ela concluísse que aquela é a crença dela. E eu acho que nesse podcast eu queria poder falar sobre as minhas crenças sem esse medo de que eu vou estar sendo julgado, ou, enfim, que as pessoas vão me interpretar errado. Aliás, isso é uma coisa assim que eu sei que vai acontecer, eu sei que as pessoas vão tirar de contexto, as pessoas vão... Enfim, não é sobre isso, né? Eu não quero... Acho que meu ponto não é esse. Não é sobre o que o outro pensa ou deixa de pensar, e sim sobre ter a liberdade de falar o que eu penso sem medo. E aí, pra começar, eu acho que eu preciso falar das minhas maiores feridas, assim. Eu acho que a minha maior ferida da vida é tentar agradar meu pai, assim. Meu pai é uma pessoa muito, muito difícil e eu acho que, enfim, eu já o diagnostiquei com transtorno de narcisismo, porque não tem outra explicação a forma que ele trata meus irmãos, assim, é uma coisa surreal, mas eu acho que pela forma que ele nos criou, eu acabei levando todos esses traumas pra forma como eu lido com as pessoas, com o trabalho. É uma necessidade muito grande de agradar o outro, ou de ser validada pelo outro. Durante muito tempo eu tive isso, e só agora com quase 33 anos, aliás, 33 anos, né, eu fiz aniversário em janeiro, a gente tá em março, só agora aos 33 anos que eu de fato sinto que eu me livrei dessa necessidade de agradar todo mundo, sabe? E é muito doido pensar nisso, foi um processo muito incrível, muito, 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 muito recompensador, assim, mas que teve muitas pedras no caminho. Além disso, tem o fato de que eu tenho TDAH e eu fui diagnosticada tarde, então durante muito tempo da minha vida eu encontrei formas, estratégias de, enfim, de viver a vida sem realmente estar ciente de tudo isso, sabe? Ciente que existe, que existem ferramentas que a gente pode usar pra, enfim, ter uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, uma vida mais, enfim, mais feliz mesmo, sabe? No geral. A primeira coisa que eu queria conversar sobre com vocês é... Eu vou misturar vários assuntos, talvez vai pra um lado, vai pro outro, mas eu acho que é importante é conseguir concluir algo aqui. Então, recentemente eu assisti o documentário da Anitta, e quem não assistiu, vou dar um spoiler aqui, mas basicamente ela mostra um outro lado dela, né? Anitta versus Larissa, que é a pessoa que ela é de fato, versus uma persona que ela criou realmente pra poder suprir uma necessidade que ela via, assim, tipo, uma carência nas pessoas, não necessariamente nela. E aí mostra esse processo dela se tornando, de como ela é sendo Anitta, e como ela é sendo Larissa. E eu me identifiquei pra caralho com isso, porque assim... Na verdade, todo mundo faz isso, né? Acho que a única diferença é que a gente não denomina, a gente não tem uma persona, um nome pra isso. Mas todo mundo tem uma pessoa que ela é, de fato, uma pessoa que chega em casa e age de uma forma, e uma pessoa que sai pela porta e já coloca uma máscara pra tentar suprir a expectativa do outro. Então, muitas vezes é um sim que você fala querendo falar não. Muitas vezes é um bom dia que você fala que você, na verdade, queria mandar a pessoa tomar no cu, sabe? Umas coisas assim. Então, você realmente coloca uma máscara pra você conseguir conviver, né? Você conseguir conviver em sociedade. E aí você chega em casa com todo aquele peso de, enfim, carregar uma pessoa nas suas costas o dia inteiro que não é você. E eu acho que no meu caso, o meu TDAH, ele veio junto com um medo muito grande de rejeição. Porque crescendo, eu fui muito rejeitada, assim, na escola, com os professores e tudo mais. Então, eu acabei me tornando, assim, uma criança até um tanto revoltada, assim. Na escola, alguns alguns colegas de classe tinham medo de mim, porque eu era aquela criança agressiva mesmo, sabe? Tipo, eu não quero falar com você, sai daqui, não sei o quê. Porque eu tinha muito medo de me machucar. Então, na escola, eu era essa criança, tipo, meio agressiva. Mas aí, depois eu fui crescendo. Aí, eu percebi que se eu fosse a criança engraçada, eu também poderia ser... conseguiria me conectar mais. Então, eu forçava a ser a criança engraçada. Porque também eu tinha um problema com autoestima, eu não me sentia bonita, eu era muito magra. Então, as pessoas colocavam apelidos na escola. Quem? Vocês sabem como que era, né, nessa época. Os bullying que a gente sofria. Então, a criança gordinha sofria bullying, a magrela sofria bullying, a quem era alto demais e baixinho demais. Então, todo mundo sofria aquilo, mas óbvio que pra mim a minha dor era a maior do mundo, né? Então, eu fazia coisas pra tentar suprir a expectativa das pessoas em relação a como eu era, como eu deveria me portar, a minha aparência. Então, ao longo da vida, eu fui criando essas máscaras mesmo, assim, pra eu ser aceita na escola, pra eu ser aceita dentro de casa, pra eu ser aceita... Eu fui criando máscara para as pessoas e me colocando cada vez mais pra baixo, né? Colocando a pessoa que eu de fato era num buraquinho. Ó, você, como você é, não pode ser aceita, porque você é uma pessoa preguiçosa, porque eu ouvia muito isso da minha mãe, que eu era... Ela até me chamava de Preguicila, na verdade. Porque, por conta do meu TDAH, né, eu queria fazer as coisas que eu gostava de fazer, e não necessariamente aquilo que me liberava endorfina. Então, eu era muito boa com as coisas que eu gostava de fazer, mas as coisas que eu não gostava de fazer, eu era o pior ser humano do mundo. Então, dentro da minha casa, enfim. Então, na escola eu ia bem, porque eu gostava de pintar, eu gostava de desenhar, eu gostava de escrever e tal. Mas em casa, que tinha que fazer as tarefas de casa, que eu odiava, eu não gostava. Então, eu era a criança preguiçosa, desorganizada, sabe? Muitas camadas, mas o ponto é, da mesma forma que a Anitta e a Larissa, né, existe essa dualidade, né, ali naquele personagem, sei lá, todo mundo tem isso, a gente só não consegue denominar. E aí eu acho que eu só percebi isso, que eu fazia isso, já na fase adulta, com mais de 25 anos de idade, sabe? Eu realmente achava que todo ser humano fazia isso. Eu achava, na verdade, eu não consciente, acho que eu não fazia, acho não, tenho certeza que eu não fazia isso de forma consciente, sabe? Eu achava que todo mundo tava o tempo inteiro tentando agradar o outro. Eu achava que o ser humano funcionava assim. Eu nem questionava isso, entendeu? Era só a minha forma de operar a vida. Mas eu não fazia de forma consciente. Faz sentido? Eu só, por exemplo, quando eu tava num grupo de amiga, eu era a engraçadinha. No outro grupo, eu era a séria. No outro, eu era a pessoa que dava conselho. No outro, sabe assim? Pra cada pessoa que eu convivia, eu tinha uma personalidade diferente. Nenhuma era eu. E ao mesmo tempo, todas são eu, sabe? Um pedacinho de mim que eu mostrava mais num grupo e escondia em outro. Era mais ou menos assim que eu operava. E aí... Beleza, e eu vivi a vida assim, sem perceber, até que chegou num ponto que eu tinha umas amigas mais próximas, e aí a convivência, acho que depois que eu mudei aqui pro Canadá, eu nunca tive amizades profundas, assim, era sempre amizades muito rasas, mas aí eu finalmente comecei a me envolver com um grupo de amigos que começou a ter liberdade mesmo pra me falar sobre essas coisas que eu fazia e tal. E, obviamente, eu, sem perceber que eu fazia isso, eu negava até o fim, não, porque eu não estou fazendo por maldade, eu sou assim. E eu não conseguia entender por que eu tava sendo tão criticada, tão julgada por um comportamento que era pra suprir o outro, sabe assim? Caraca, vocês estão me julgando porque eu tô tentando fazer algo que vai agradar vocês, sabe assim? Na minha cabeça não fazia sentido aquilo, mas óbvio que eu não fazia essa lógica. Falava, gente, eu sou assim. Não, mas porque com fulano você é de um jeito e com o outro ciclano você é do outro jeito. E fala, gente, não, eu não tô tentando fazer nada. Na minha cabeça, né? Aquela conversa não fazia sentido. Eu estar sendo acusada de ser uma pessoa, entre aspas, duas caras, porque eu tinha personalidade diferente de acordo com o contexto que eu me encontrava. Então, demorou muito tempo, assim, na terapia pra eu entender que, na verdade, esse comportamento era eu negando a mim mesma, entendeu? Era eu tentando agradar as pessoas mais do que agradar a mim mesma. Então, por exemplo, se eu fazia uma amizade com alguém, antes de questionar se eu mesmo queria me envolver com aquela pessoa, se aquela pessoa realmente supria a minha expectativa de um amigo, eu já me colocava naquela posição de que eu tenho que suprir a expectativa dela. Sem nem antes questionar se aquela pessoa é legal, se aquela pessoa é interessante, se aquela pessoa vai ser um bom amigo. Não, eu, naquele momento, eu conheci você me deu a abertura, naquele momento eu já me colocava a pressão de que, pra você, eu teria que ser uma boa amiga. Então, óbvio que as pessoas percebem isso e as pessoas tiram muito proveito disso. E durante muito tempo, as pessoas tiraram proveito dessa pessoa que eu era, né? E aí, beleza, aí eu passei por essa situação com essas amigas, fui, né, me aprofundei mais num processo terapêutico. E nesse processo terapêutico, gente, eu fui pra um buraco, assim. Eu fui pra um buraco, eu achava que eu era o pior ser humano do mundo, eu achava que eu era falsa, eu achava que eu não tinha integridade. Tudo aquilo que eu colocava pra baixo do tapete, ao invés de tentar resolver, veio à tona, assim. E eu até fiz uma coisa que eu chamava de boletim da cura. Porque tudo que as pessoas me acusavam de ser, eu levava pra terapia. Então, ah, você é egoísta, eu ia levar pra terapia, eu sou egoísta. Inclusive, eu posso até fazer um episódio sobre esse boletim, que eu acho que pode ajudar vocês também. Mas foi aí que começou, de fato, meu processo terapêutico, entendeu? Eu acho que até ali eu não entendia que eu tinha esse comportamento, que eu tinha esses monstrinhos e que chegou a hora de tratar eles, né? Eu achava que aquilo era um comportamento normal. E aí, o que aconteceu? Eu deixei de andar com essas pessoas, fiz um outro caminho. Só que daí, o que acontece? Quando você passa por uma situação assim e você não, de fato, se cura, você acha que o outro é o problema. Só que dessa vez eu sabia que tinha um problema em mim, eu sabia que eu tinha coisas que eu precisava melhorar, mas eu tinha uma consciência muito plena de que eu não era uma pessoa ruim. Eu sabia disso. Eu sabia que eu não era uma pessoa ruim, eu sabia que eu não era uma pessoa descartável. Eu tinha isso consciente. Só que eu também não tinha consciente os problemas que eu tinha, sabe? Que eu precisava resolver. Como, por exemplo, essa necessidade de estar certo o tempo inteiro. Essa necessidade de ter coerência em tudo que eu faço, falo. Uma necessidade muito grande de provar pro mundo que eu era uma pessoa boa. Eu tinha isso comigo. Então, depois que isso aconteceu, eu me senti muito sozinha. Eu tinha o Gui de amigo, né? Mas eu precisava provar pra mim mesma, de alguma forma, que eu não era esse ser humano horrível que essas pessoas estavam dizendo que eu era. Então, inconscientemente, eu fui caçar formas de provar pra mim mesma que eu não era esse ser humano ruim. E aí surgiu o quê? A raba-terapia, né? Eu tava me sentindo muito sozinha, eu queria me conectar com pessoas novas, eu queria ter a oportunidade de, enfim, mostrar pras pessoas esse ser humano bom que eu era. Eu caí de cabeça nesse projeto. E é lindo, é um projeto incrível, assim. Mas no primeiro ano dele, eu só pensava nisso, eu só falava disso. É como se, através desse projeto, eu pudesse provar para as pessoas e para mim mesma que eu era sim boa, que eu era sim um ser humano que valia a pena, sabe? Que tinha boas intenções. Então, o projeto que começou, assim, de forma super espontânea e orgânica, virou um peso na minha vida. E é difícil falar isso, mas é a verdade. Eu comecei a ver na raba-terapia, assim, a oportunidade de me provar como ser humano, sabe? Então, eu trabalhava incansavelmente. Trabalhava 15, 16 horas por dia. Eu não sabia descansar. E se eu descansava, eu sentia culpa. E aí também, quando a gente começou a ter bastante clientes, eu levava muito mais em consideração a opinião desses clientes do que o que de fato faria sentido pro meu negócio. Então, muitas vezes eu levava aquela reclamação ali que a pessoa tava fazendo como o que eu tô fazendo não é bom. Quando na verdade, né, muitas vezes a pessoa vai reclamar por reclamar. Muitas vezes não é nem que tá ruim, sabe? É só porque ela realmente vê que aquilo vai te atingir. E, enfim, eram muitas coisas assim. Então eu coloquei a raba-terapia num pedestal e todo mundo que fazia fazia parte da rabaterapia num pedestal. E aí todas as opiniões deles eram mais importantes que a minha, o bem-estar deles era mais importante do que o meu. Aquilo tinha um peso muito grande porque aquilo ali tava antes de mim, sabe? Tava à minha frente. Então eu podia estar morrendo, assim, de cansada, mas se eu tinha uma obrigação a ser feita, eu ia encontrar a energia necessária, eu ia tomar Red Bull, eu ia, sabe? Ia fazer o que precisava ser feito. Ah, mas porque fulano isso, fulano aquilo? Não, vamos agradar fulano, entendeu? Ah, eu quero aula de hip hop. Tem duas pessoas que querem aula de hip hop. Eu vou ter que pagar um professor aqui, é $50 o professor, $70 o professor. E aí a aula custa, sei lá, $10, $15. Mas eu vou colocar o hip hop, porque eu quero agradar a todo mundo. Eu quero todo mundo feliz na rabaterapia. E óbvio que isso não é sustentável, né? Óbvio. E aí, com essa necessidade de aprovar todo mundo e, enfim, mais uma vez eu me peguei colocando essa máscara. Eu me peguei sorrindo todos os dias ali no estúdio. Eu chegava em casa e eu chorava. E eu acho que o mais difícil pra mim, porque a situação com aquelas amigas aconteceu em, no, tipo, 2021. Eu só fui perceber que eu tava fazendo isso com a rabaterapia em 2023, no fim de 2023. Então foram quase 2 anos ali, porque a rabaterapia começou em maio, então foi até novembro, mais ou menos, de 2023, fazendo isso. E aí, gente, isso foi um baque pra mim, quando eu percebi que mais uma vez eu estava colocando o bem-estar das outras pessoas à minha frente, por isso eu estava com uma vida miserável, por isso eu estava, apesar de das coisas dando tudo certo, eu via só o copo meio vazio, eu absorvia as críticas das pessoas pra dentro da minha alma, assim, era uma coisa assim que era surreal de explicar. É difícil até de colocar em palavras e até hoje pra mim entender também, porque quando eu passei por aquela situação e eu fiz esse, entre aspas, boletim da cura, eu achei que eu estava curada. E aí quando eu me peguei fazendo a mesma coisa de novo, gente, eu fiquei sem chão. Eu me senti tão burra, eu me senti tão imbecil, tão miserável. Eu falei, você tem que se fuder mesmo, você tem que tomar no seu cu mesmo, porque você não aprende, cara. Você, essa necessidade que você tem de agradar todo mundo, isso tá te colocando num buraco. Que porra é essa? Acabou. Acabou. A partir de hoje, acabou essa merda, hein? A pessoa quer gostar de você, vai gostar de você. Não quer gostar de você, não vai gostar de você. Você não tem que agradar todo mundo porra nenhuma, não. Que palhaçada é essa? E aí, gente, eu não sei o qual foi o gatilho que fez isso na minha cabeça. Mas foi, alguma coisa aconteceu que eu não vou saber. Eu sei que eu tive esse gatilho que eu falei, quer saber? Eu não vou fazer nada pra ninguém antes de fazer por mim mesma. Eu não vou falar mais sim querendo falar não. Eu não vou mais tentar agradar as pessoas. Eu vou ser eu mesma. Quem gostar de mim, beleza. Quem não gostar, vai pra puta que pariu, entendeu? Eu comecei a perceber que quanto mais eu deixava de ser eu mesmo, mais eu atraía pessoas que estavam sendo atraídas por uma coisa que eu não era, entendeu? Por uma imagem que eu tava tentando botar no mundo. E aí, gente, eu mudei completamente. Eu, assim, eu juro pra vocês que foi de um dia pro outro. Eu coloquei assim, eu não vou mais fazer nada pra ninguém antes de fazer algo por mim no meu dia. Eu vou priorizar a minha saúde mental e a minha saúde física. E independente da opinião alheia, eu vou tomar decisões pro meu negócio que fazem sentido para o meu negócio. E se as pessoas quiserem participar dele, ótimo. Se não quiser, vai procurar um espaço que queira, sabe? Se eu acredito fielmente no que eu tô fazendo, se eu acredito que aquilo é bom, a opinião dos outros deve ser indiferente pra mim. Óbvio que tem, né? A gente também tem que estar aberto a ouvir críticas construtivas e tudo mais. Mas se uma pessoa chega só pra atacar o seu negócio, ou, sei lá, a sua personalidade, sem dar fundamento para aquilo, sem dar uma explicação que seja plausível, sim, é só para te machucar mesmo, sabe? É só para te colocar para baixo. E isso, como eu falei para vocês, foi no fim de 2023. É isso mais ou menos em novembro, dezembro e tal. Ali eu já mudei a mentalidade. Mas aí, em janeiro, eu caí de cabeça nisso. Eu falei, a partir de hoje, é assim que eu vou operar. E, gente, eu juro para vocês que eu tive o melhor ano da minha vida. 2024 foi o ano mais incrível da minha vida, em todos os sentidos. Financeiramente, no meu trabalho, nas minhas amizades, na minha autoestima. Foi o melhor ano que eu já tive. E olha só pra fazer uma comparação, tá? No ano anterior, em 2023, eu virei cidadã canadense. Eu me formei na faculdade. Eu me casei e eu abri o negócio, né? A Raba abriu em 2022, mas a gente alugou um espaço fixo de 2022 para 2023. Então, eu considero, assim, que a gente abriu o espaço da Rabaterapia em 2023. Então, assim, 4 coisas que eu tinha tudo para ser o ano da minha vida. E foi o ano que eu fiquei mais miserável, assim. Porque foi o ano que eu percebi que eu tinha tudo para ser feliz, que eu tinha atingido todas as metas que eu tinha colocado para mim, desde quando eu pisei aqui no Canadá. E aí chegou no fim do ano e eu estava miserável, eu estava infeliz, insatisfeita comigo, com a minha vida, com tudo, com as minhas amizades, com tudo, assim. Porque eu coloquei a prioridade no lugar errado. Foi um baque isso pra mim. E eu acho que por isso que eu me identifiquei tanto com aquele documentário da Larissa e da Anitta. Porque ali eu acho que ela percebeu também em algum momento na vida dela, algum auge da carreira dela, que ela tava com tudo e ela não tava se sentindo feliz. E não que eu tinha tudo em 2023, mas eu tinha as coisas que eu tinha colocado ali como objetivo. Eu conquistei aquilo, aquelas coisas que eram tão importantes pra mim. Era o fechamento de um ciclo de anos, assim, sabe? Virar cidadã. Meu casamento. Cara, tudo pra estar feliz, sabe? Eu tinha aquela vida que as pessoas olhavam assim, caralho, essa menina venceu na vida, né? Foi, saiu lá da favela, foi morar no Canadá, sabe? Tem um negócio, tem um relacionamento, tem faculdade, sabe? Tem tudo. Eu tinha tudo e eu estava infeliz, miserável. 2024 foi um ano que não aconteceu nada, assim, demais mesmo. Foi o melhor ano da rabaterapia como um negócio, nas minhas relações, como eu falei, em todos os quesitos. Eu acho que foi o melhor ano da minha vida porque eu percebi que eu poderia ser eu mesma e que sendo eu mesma 100% do tempo, eu ia atrair pessoas pra perto de mim e eu ia expelir outras, sabe? Que isso seria o filtro natural da vida, mas que eu não teria mais o peso de carregar várias versões minhas tentando agradar gregos e troianos. Não, eu vou agradar mesmo uma parcela das pessoas e as outras vão me detestar, sabe? E aceitar isso é maravilhoso. Aceitar que você de fato não vai agradar todo mundo, que de fato vão ter gente falando de você, sabe? Isso é parte da vida. Não existe ninguém, sabe? E é muito doido porque a gente ouve isso o tempo inteiro, que nem Jesus agradou a todos. Nem Jesus agradou a todos. Mas a gente não internaliza, entendeu? Eu acho que entender é muito diferente de compreender. Muito diferente. E aí eu compreendi isso. Nem Jesus agradou a todos. É impossível agradar todo mundo, né? Então você tem que realmente focar nas pessoas que estão felizes ali com você, do seu lado. Que vão entender o dia que você não tá tão bem, que não vão te julgar porque você falou uma frase fora de contexto, sabe? Que vão realmente dar a oportunidade para si mesmo de que as pessoas te conheçam de fato. E entender que fazer isso vai gerar frustração em uns e muita alegria em outros, mas principalmente muita alegria em você. As minhas relações são muito melhores, infinitamente melhores. Em 2024 não tive atrito com absolutamente ninguém. E isso é bizarro pra mim, porque eu sempre tenho um atrito ou outro, sempre tenho uma... Eu aprendi realmente a me tirar do centro da história do outro, sabe? A me colocar no meu lugar, em todos os contextos, assim. Então, por conta desse processo que eu vivi em 2024, eu acho que eu tenho muita coisa pra dividir com vocês, sabe? Muita coisa pra conversar. Porque foi o processo mais importante, mais engrandecedor da minha vida. Mas eu precisei passar por todas aquelas merdas, enfim, lá no fundo do poço. Então, é muito legal poder dividir isso num ambiente sem filtro, sabe? E eu já tive essas conversas com muitos amigos meus próximos que falam, putz, isso aqui daria um podcast muito massa, você deveria falar sobre isso. E sempre me faltou coragem, sempre me faltou tempo também, né? Mas é sobre esse processo que eu quero falar, sabe? Esse processo de autoaceitação de verdade. Eu acho que muitas pessoas falam sobre isso de forma superficial, mas questionar mesmo, se colocar ali, sabe? Se olhar mesmo no espelho, sem filtro, poder olhar para as suas partes que são cagadinhas, que são fudidinhas mesmo, e falar assim, vem aqui, vamos resolver essa merda. Isso aqui não é legal. Tomar as rédeas da própria vida. Sério, é muito foda. É muito foda. E é um processo tão único e tão sozinho também. Porque, como eu falei, são poucas as pessoas que estão disponíveis, né, a conversar, ou, enfim, falar sobre coisas profundas. Mas ninguém vai estar tão disponível para passar por esse processo de autoconhecimento com você quanto você mesma, sabe? Você se colocar ali no papel de vamos conversar comigo mesma, vamos sentar aqui, vamos encarar esse problema, vamos olhar para essa parte sua que não é legal, que as pessoas comentam sobre isso aqui que você faz, talvez não seja por maldade e tal, mas que isso machuca. Vamos olhar para isso com empatia, sem julgamento, sem pensar que você é a pior pessoa do mundo, e sim que você é um ser humano que tá em constante evolução e que tem 100% de capacidade de melhorar e evoluir, independente da opinião do outro sobre você? Vamos se olhar com esse olhar, sabe? E é essa a ideia desse podcast. Poder compartilhar com vocês sobre esse processo que eu fiz e talvez ajudar você a entrar nele também. Porque eu acho que uma pessoa feliz de fato, ela quer estar com pessoas felizes ao redor dela. Ela quer ajudar o maior número de pessoas possíveis. Ela quer fazer a diferença. E eu sempre quis fazer a diferença na vida das pessoas. Todos os trabalhos que eu fiz com as redes sociais, com tudo que eu fiz na minha vida, sempre foi pensando nisso. Como é que eu posso fazer para ajudar alguém num processo que eu já fiz? Quando eu fui au pair, depois quando eu vim pro Canadá, depois quando eu virei estudante. E agora com esse processo de autoconhecimento que foi tão, tão importante para mim. Então, gente, acho que é isso para um primeiro episódio. Acho que é mais ou menos uma ideia, assim, do que a gente vai estar conversando, do que eu vou estar conversando com vocês. Mas só pra gente finalizar aqui, eu queria dizer para vocês que esse processo de autoconhecimento é o melhor processo que você pode colocar tempo, sabe? É a coisa... investir tempo, né? Acho que não é nem colocar tempo, é colocar aquilo como uma prioridade na sua vida, porque isso é algo que vai impactar todas as áreas da sua vida. Como eu falei pra vocês, eu tinha tudo pra estar feliz em 2023 e eu tava miserável. E aí, em 2024, quando eu coloquei isso como uma prioridade na minha vida, todas as outras coisas entraram em segundo plano e foram imensamente melhores, assim. Porque o principal que eu precisava mesmo cuidar, eu já tava cuidando. Então, o que veio é extra, sabe? Então, eu cuidei de mim, eu me dei carinho, eu me dei amor, eu me dei autocuidado, eu me coloquei em primeiro lugar, eu me coloquei limites, eu coloquei limites nas minhas relações, e isso afetou positivamente todas as outras áreas da minha vida. É um processo muito difícil, é um processo doloroso, mas é um processo que vale muito a pena. Então, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, saber um pouco mais desse meu processo, e a gente vai se falando. Se vocês tiverem qualquer dúvida e quiserem mandar mensagem lá no Instagram, ou, enfim, eu deixei todas as minhas redes sociais aqui embaixo, na descrição. Dá um like aí no podcast, cara. Deixa 5 estrelas aí pra mais pessoas tenham acesso, caso tenha te ajudado. Manda pra alguém que também tá precisando passar por isso, precisando olhar mais pra si com empatia. E é isso, gente. A gente vai se falando. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.